Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. O Bate-Bola Nacional está chegando com as manchetes que serão notícia nesta noite de quinta.
Brasil! Rádio Nacional!
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Antes mesmo de assumir o Cruzeiro, o dirigente Alexandre Matos pede demissão. Torcida do Sport lança abaixo assinado para a volta do atacante Diego Souza. No Novo Basquete Brasil, Flamengo elimina Pinheiros e fará a final do Super 8 no sábado. Michael se apresenta no Goiás e negociação com o Flamengo ainda está aberta. Vasco da Gama vê dificuldades para a contratação de jogadores. Tudo isso e muito mais você vai ter aqui com Nacional Brasília 980, Rio 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, Nacional FM 96,1, a Rede Nacional de Rádios através do Rádio Sat, a galera nos aplicativos em rádios.ebc.com.br e ainda nas redes sociais, Twitter e o Facebook. Se segura aí, tá chegando o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê se a camisa legal, se eu convoco sua norte liga, se eu não sou mais forte do esporte.
Muito boa noite, galera. Boa noite, torcedor ligado nesse Bate-Bola Nacional. Olha só, esse negócio do Cruzeiro tá complicado. O Cruzeiro realmente vai ter que renascer das cinzas, porque primeiro time é rebaixado pra Série B, né? Depois, um dirigente veio ontem mesmo, numa das edições do Bate-Bola da Hora do Almoço, disse que o Cruzeiro é um time que é uma terra arrasada. O clube está uma terra arrasada. Foi isso que ele falou. E o Alexandre Matos, que viria para o Cruzeiro sem remuneração nenhuma, apenas para ajudar o Cruzeiro a começar a se reerguer, para gerir o futebol do Cruzeiro, pediu para sair sem ter entrado. É aquele negócio, é a volta dos que não foram. Até porque a justificativa dele foi que o vice-futebol, o Pedro Lourenço, que é um dos homens fortes em termos de patrocínio, no Cruzeiro também anunciou a sua saída. Disse que vai continuar patrocinando, mas vai ficar ajudando, mas não encabeçando algum cargo dentro do clube. E aí o Alexandre Matos se solidarizou, porque se for o Pedro, ele é conhecido como Pedrinho, né? Que foi o Pedrinho que levou ele para lá, e ele não poderia, em solidariedade ao Pedrinho, continuar na posição que ele nem havia recomeçado. Demonstra que o Cruzeiro continua bagunçado. A coisa continua feia antes de começar o projeto de reformulação. O próprio início do projeto já está ruim. Então tem que arrumar outro caminho. Esse aí que o Cruzeiro tentou, pode fechar essa porta e tentar abrir outra, que por essa porta não vai fluir. Vai ter que abrir uma outra situação. Detalhe, gente, o Cruzeiro é grande demais para tanto problema, né? Que tá havendo de administração. Bota auditoria interna lá e vai ver o que aconteceu. E vamos punir os culpados aí, o que tá acontecendo. Não pode é manchar a história de um clube do tamanho do Cruzeiro e a sua torcida. Isso é que tá deixando o torcedor louco. Como se já se não bastasse, tem que engolir a seco uma caída para uma Série B de um dos times que nunca caíram para a Série B. vive um momento dos mais complicados o Cruzeiro.
Brasil,
é hora de falar do Vasco da Gama, ele tá chegando!
Rodrigo Ricardo.
O Vasco da Gama voltou a treinar no CT do Almirante, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na reapresentação dos jogadores, o treinador Abel Braga falou das muitas caras novas do elenco.
Muito garoto, onde, poxa, a gente espera que eles possam nos ajudar, né? Porque vai ser um ano focado muito na juventude.
Às voltas com dificuldades financeiras, o clube não está conseguindo contratar reforços para a temporada.
Olha, tá difícil. Estou sendo muito verdadeira, muito real contigo. Está um pouquinho complicado, né? Situações várias. Tinha um jogador que seria bem importante para nós a nível de grupo, de equipe, e a esposa não quis ir morar no Rio de Janeiro. Outro fica preocupado, achando que o Vasco está com problemas exagerados, quando não é bem assim. São problemas sérios, mas não exagerados. Acho que todos os problemas aqui estão sendo administrados e controlados.
O colombiano Fred Guarín foi a ausência mais notada na reapresentação dos jogadores. Com salários atrasados, o volante não deve renovar com o clube, que ainda sonha em repatriar o ídolo Dedé. O zagueiro de 31 anos deixou o clube 7 anos atrás, mas ainda é cultuado como um mito em São Januário.
É incrível, ele se transforma em 2-3 naquela área defensiva, é inacreditável. Então, vamos esperar, né? Preciso falar, porque ele sabe que onde eu estiver, se ele vier, será bem-vindo.
O Vasco estreia dia 19 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca.
Flamengo vence e estará na final do Novo Basquete Brasil. Alô, Wagner Gomes!
Wagner Gomes! Flamengo recebeu a equipe do Pinheiros na Arena Carioca 1 para a semifinal da Copa Super 8 de Basquete. O jogo a princípio parecia fácil para o Flamengo, que abriu no primeiro quarto uma vantagem de 10 pontos, 23 a 13. Mas não foi bem assim. A partir do segundo quarto, o Pinheiros equilibrou o jogo, chegando a vencer o terceiro quarto por 16 a 10 e o quarto por 30 a 27. Mas como o Flamengo havia aberto 12 pontos de vantagem nos dois primeiros quartos, a partida terminou com o rubro-negro vencendo por 78 a 75. O jogo final será neste sábado às 12h50. Flamengo e Franca na Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro.
Brasil de olho em Tóquio, é o time Brasil. Alô, Leandro Martins.
Time Brasil.
A seleção de futebol feminino que conquistou a Copa América em 2018 foi a primeira equipe brasileira a se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. Já os nossos rapazes precisam disputar o pré-olímpico, que começa agora em janeiro. Quem já carimbou o passaporte para o Japão foram as equipes do handebol, o vôlei masculino e feminino e também as duplas de vôlei de praia. A equipe Brasil está otimista. Um dos motivos foi a excelente participação do país nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, conquistando o vice-campeonato. Foi a melhor campanha brasileira nos PAN, com recorde de ouros e pódios, e ainda a conquista de mais de 100 vagas para Tóquio. Na canoagem velocidade, destaque para o baiano Isaquias Queiroz. No atletismo, já temos 23 atletas confirmados. O ginasta artístico Arthur Nori também já garantiu passaporte para a competição. Ele conta que está confiante.
2019 foi um ano muito bom, então eu me preparei, sempre pensando em me melhorar e me superar a cada ano.
Nos esportes aquáticos, Ana Marcela Cunha confirmou a participação na prova de maratona na água, 10 quilômetros feminino. Teremos também nossos surfistas Tatiana Weston Webb, Silvana Lima, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Na equipe de vela estarão na capital japonesa as duplas Marco Grael e Gabriel Borges, que garantiram a vaga com o ouro no PAN, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, e ainda Kaena Kunze e Martina Grael. Para a velejadora, A conquista de medalhas é consequência de uma permanente motivação para competir.
A gente quer mesmo é performance, a gente saber que a gente está velejando no nível máximo que a gente pode velejar, assim, é o que me traz mais satisfação.
No tênis de mesa teremos Hugo Calderano, campeão no Pan de Lima, o único não oriental no top 10 mundial desse esporte. Algumas modalidades ainda estão sem vagas definidas, como o judô, em que se classificam os 18 melhores do ranking mundial até o dia 25 de maio. Já no boxe, uma das esperanças de medalha para o Brasil está literalmente nas mãos da pugilista Bia Ferreira. Ela garantiu sua vaga ao vencer o campeonato mundial em outubro deste ano.
Queria muito, eu almejei muito e estou realizada agora, com mais foco, com mais vontade para chegar no que vem.
A 32ª Olimpíada dos Jogos Modernos terá 33 modalidades esportivas. Mais de 11 mil atletas vão participar, representando 204 países. O evento deve atrair 4 milhões e meio de visitantes à Terra do Sol Nascente. Quatro esportes vão aparecer pela primeira vez em uma Olimpíada: surf, escalada, skate e beisebol softball. Também vão estrear categorias novas de modalidades já participantes, caso do basquete 3 contra 3 e do ciclismo BMX Freestyle. Outra novidade é a criação de categorias mistas em judô, triatlo, tiro com arco, tênis de mesa e na natação com revezamento. E depois da Olimpíada, é a vez da Paralimpíada, em que participam atletas com deficiência física ou cognitiva. A competição vai ser realizada de 25 de agosto a 6 de setembro, com 22 modalidades esportivas. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Projeto Doa Chuteiras para Craques do Futuro. Vamos a São Paulo, alô Nelson Lin.
O futebol é sem dúvida uma paixão nacional. No entanto, a falta de chuteiras dificulta a prática efetiva do esporte, principalmente nas periferias e comunidades que não têm poder aquisitivo para adquirir o material. Foi pensando nisso que o Museu do Futebol e a ONG Ginga FC promovem até o dia 25 de janeiro uma campanha de doação de chuteiras a 15 comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro, além de Tapajós, no Pará, e do Parque Indígena do Xingu, ao norte do estado de Mato Grosso. Segundo Felipe Oliveira, da ONG Ginga FC, um dos idealizadores da campanha, a escolha das comunidades procurou seguir o critério da diversidade, indo a lugares que também trabalham com futebol feminino, infantil e em aldeias indígenas.
A gente escolheu alguns projetos que são mais focados no futebol feminino, outros são mais focados no futebol infantil, né, para as crianças, outros são na região do norte, Pará, tem comunidade selecionada, tem comunidade selecionada do Xingu, que é aldeias indígenas. Então a gente procurou fazer um mix aí, né, tem um pouco de diversidade nessa escolha dos projetos, mas todos eles, de alguma maneira, já tinham uma relação, a gente já conhecia. E o mais importante, a gente sabia que essas chuteiras iriam realmente ser importantes, né?
A campanha já arrecadou cerca de 50 chuteiras. No entanto, ainda está longe da meta. De acordo com Felipe, o objetivo é presentear cada comunidade com 80 chuteiras. E para isso, são necessárias 1.200. Para incentivar ainda mais a campanha, quem fizer a doação ganha um ingresso para o Museu do Futebol. Ele fica no estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade de São Paulo, e funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Pessoas de outros estados que quiserem doar as chuteiras também podem mandar por correios. Antes de fazer a doação, os organizadores pedem que os doadores entrem em contato por meio das redes sociais do Museu do Futebol ou da ONG Ginga FC. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lins.
Agradecendo sempre a sua atenção aqui na verdadeira Rádio do Brasil. Bate-bola volta amanhã às 7h45 da manhã. Você fica com a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.